sei como as previsões têm sido feitas, né? E fica a pergunta, né? E o Rio Grande do Sul, como é que tá? Os rios, o Guaíba, enfim, estão sendo assoreados, não estão sendo? Se o governo do estado está atento às previsões, né, que está chegada do El Niño, não? Se tiver alguém aí na escuta aí que é da ala do governo do estado aí, se tiver como nos passar um feedback a respeito disso, seria bem interessante, tá? Porque as previsões não são nada boas desse El Niño aí, então acho que seria importante de que as redes sociais, a mídia fosse para cima do governo aí para ver como é que tá essa situação toda aí. Grande abraço.
Abraço, meu querido.
Professor, que eu achei interessante a gente tocar a respeito desse El Niño, né? Sim. Devido à audiência, né? Da programação.
Claro, claro, claro.
E daqui a pouco, se tiver alguém aí da ala do estado aí, que trabalha aí junto ao governo, né?
Claro.
Posso nos passar um feedback aí da situação, como é que tá no nosso estado a respeito dos assoreamentos aí dos rios e do Guaíba. Tá bom? Um abraço.
Obrigado, aqui na Rádio Pampa. Importante sempre, né? Sempre muito importante. Eliandro de Campo Bom, aqui na Rádio Pampa. Obrigado, querido. Boa noite, professor. Passando para desejar uma sugestão de documentário. El Salvador. Assisti hoje. Muito interessante. Feliciana de Cachoeirinha. Olha, não sei se é o mesmo que eu vi mostrando em episódios, assim, não sei se foi em episódios, sobre os. Bem minucioso também, assim, o documentário. Bem legal. Se faz necessário qualificar o eleitor através da educação dos valores e princípios. Política é coisa muito séria. Essa polarização apenas grenaliza o debate e nos mantém empacados na ignorância e mediocridade. Carlos Eduardo, Rádio Pampa. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Paulo, boa noite, Paulo.
Comissário Pedroso, você é um chibongo, chatino, sem vergonha.
Boa noite, Lu.
Boa noite.
É, né, Lu? Mais uma apoiadora do verme que amputou o próprio dedo e hoje é... está presidente da república, esse ladrão vagabundo, foi preso. Ele só anda com esse tipo de gente mesmo, esse velho quadrilheiro sem vergonha. E os canalhas que apoiam ele são da mesma laia que ele. Paulo de Gravataí.
Fortes declarações, já diria o Berta Pires, né? 11 horas, 37 minutos. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Continue. É tanque ou piscina milagrosa Betesda? E o tanque de Siloé, outro, e Jesus não se batizou nessas piscinas, mas em águas correntes, Rio Jordão, para que simbolicamente os pecados serem lançados no mar, onde o rio deságua, né? Aquele aquele que for meu, siga mesmo as minhas pegadas. Então, por que você não obedece a Bíblia e seus mandamentos e batiza em piscina, Lui? Bom, primeiro, meu amigo, essa questão que você fala aqui, ela não é bíblica, tá? De ter que batizar em água corrente. Não sei de onde tu tirou isso, né? Que tem que batizar em água corrente. Tem algumas igrejas que pensam assim, mas nos originais gregos, pelo menos, não diz nada sobre isso. Quando pontuou aí, né, corretamente, inclusive, a diferença entre os locais, o Betesda é associado a uma tradição de cura, né, o movimento das águas de por um anjo ali no tanque de Betesda, mas não era um local de rito de purificação do batismo. Já o Siloé tinha um propósito de purificação, assim, de um ritual, e foi onde Jesus realizou a cura do cego ali, né? O cego de nascença, na verdade. E o Rio Jordão, emblemático, né, do batismo de Jesus lá por João Batista. O Jordão, inclusive, por ser um rio, apresentava justamente essa questão da água viva, né? A corrente, simbolizando aí a renovação contínua do fluxo da vida. Agora, a mudança da prática do batismo em rios para tanques fechados, né, que a gente chama de batistério, ele ocorreu principalmente por dois motivos. Primeiro, necessidade prática e geográfica. Não é todo mundo que tem rio perto de casa, né? Então, à medida que o cristianismo começou a se expandir, ao Oriente Médio pelo menos, para as regiões da Europa e outros climas onde os rios podem estar congelados até ou até ser inacessíveis, a igreja começou a criar locais específicos para esse ritual. O batistério, que existe, né, já em si mais quantos séculos, né, existe desde os primeiros séculos, pelo menos, com as catacumbas e também as primeiras basílicas, permitia que o batismo fosse realizado, né, em qualquer época do ano, independentemente da geografia local, se fosse um lugar fechado, por exemplo, assim. Né? Então, teologicamente, meu amigo, deixa eu ver o nome do nosso ouvinte aqui, João, tem um João aqui, né? João, então, teologicamente, trazendo essa informação, a maioria das igrejas interpreta o batismo como um ato de sepultamento do velho homem e um nascimento para o novo homem. Homem que eu digo humanidade, né? Então, para a maioria das denominações, o que confere validade ao batismo ali não é a fonte da água. Se é rio, se é mar, se é tanque, se é grande, se é pequeno. O que que vale para uma igreja? Vale mais o ato de obediência ao mandamento de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28:19. Então, a questão de obediência aos mandamentos, simples assim, o argumento de que Jesus se batizou em águas correntes, frequentemente debatido, né, dentro da teologia. Tem gente que acredita que tem que ser em água corrente também. Em lugar nenhum diz que tem que ser assim, né? Precisa ser copiado, aí eu seria o primeiro, né? Faltando 19 minutos para meia-noite, a Rádio Pampa. Rádio Pampa, Rádio das Notícias.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
É grátis, acesse osul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
É grátis, acesse osul.com.br.
mesma semana em que o governo federal editou uma medida provisória para zerar o imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares, o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos aqui do estado, apresentou um projeto de lei para obrigar a União a restituir os valores arrecadados com a chamada taxa das blusinhas. Na justificativa, o parlamentar gaúcho classifica como assimetria moral o fato de o executivo manter nos cofres públicos os valores recolhidos entre agosto de 2024 e maio deste ano por uma política tributária agora abandonada. O texto estabelece que os valores devem ser devolvidos integralmente com atualização pela taxa Selic, preferencialmente de forma automática via sistemas da Receita Federal. Marcon defende que a medida é um instrumento de justiça fiscal para milhões de brasileiros, especialmente os de menor renda, que suportaram o ônus da taxação enquanto esteve em vigor. Divulgado nesta quarta-feira pela Fiergs, o índice de confiança do empresário industrial gaúcho avançou 4,1 pontos em maio, atingindo a marca de 45,9 pontos e quebrando a sequência de 3 quedas consecutivas. Apesar do respiro embalado pelo desempenho da atividade nos meses anteriores, o indicador permanece abaixo da linha dos 50 pontos, o que para a federação sinaliza um cenário de falta de confiança e cautela no setor produtivo. Trazendo ainda destaques do Rio Grande do Sul, o juiz Fábio Balsadua Machado, da 2ª Vara Cível de Taquara, suspendeu em caráter liminar a lei municipal que reajustou os salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários da cidade até 2028. A decisão atende a uma ação popular movida por um parlamentar local e um advogado que apontaram irregularidades no horário das assinaturas digitais durante a tramitação do projeto na Câmara de Vereadores. Mais de 80 pedidos de audiência pública de diferentes municípios do estado já foram registrados pela Comissão Especial de Fiscalização da IGEA Corsã, instalada na última semana na Assembleia Legislativa. A presidente do colegiado, deputada Estela Farias, do PT, afirma que as solicitações provêm de vereadores e lideranças de diferentes partidos políticos, inclusive chamando atenção à presença de nomes de municípios que são administrados por partidos não integrados à oposição ao governo gaúcho. A comissão planeja dar início às agendas no interior do estado após a votação do seu plano de trabalho, prevista para a reunião do próximo dia 27 de maio. Com os deputados Cláudio Tati, do PL, na relatoria e professor Bonato, do PSD, na vice-presidência, a CPI terá um prazo total de 120 dias para a conclusão dos trabalhos de fiscalização e sugestão de ações. Eleita no início de maio, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Bratini de Gonzales toma posse nesta sexta-feira como nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A magistrada, que sucede o desembargador Mário Crespo Brum, comandará a corte ao lado do desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas, que assume na mesma sessão como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Falando ainda de eleições, o MDB e siglas aliadas realizam agendas de pré-campanha neste final de semana em Erechim e Passo Fundo, mobilizando lideranças regionais com a presença da chapa majoritária, liderada por Gabriel Souza, do MDB. A programação começa nesta sexta-feira com ato político no Alto Uruguai e segue no sábado com o encontro Vozes do Rio Grande, coordenado pelo ex-senador José Fogaça, para coletar sugestões de diretrizes para o projeto de governo da sigla. Por meio da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Desenvolvimento Social, o governo gaúcho instituiu um cofinanciamento intersetorial para todos os municípios gaúchos no âmbito do Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Direitos das Mulheres. O orçamento da Secretaria da Mulher e gerido em conjunto pelas duas pastas, a ação conta com investimento de R$17 milhões, voltado à ampliação das ações de prevenção à violência e de proteção das mulheres. Os recursos serão empregados no custeio de despesas destinadas à estrutura da rede de proteção, incluindo bens de consumo, equipamentos, veículos e serviços. O montante também abrangerá a mobilização de campanhas educativas de conscientização, o pagamento de profissionais, parcerias com organizações da sociedade civil e capacitações para integrantes das equipes de referência dos serviços socioassistenciais, programas e projetos. A iniciativa surge em meio ao cenário de alerta sobre a escalada de casos de feminicídio no Rio Grande do Sul, que somente em 2026 já registrou mais de 30 episódios desse tipo. A deputada estadual Laura Cito, do PT, denunciou nesta quinta-feira na tribuna da Assembleia Gaúcha o que classifica como desvio de finalidade na destinação de 200 milhões de reais do fundo do Plano Rio Grande. A parlamentar questiona o uso da verba de reconstrução para o subsídio de juros de megaempreendimentos privados por meio do programa ProGranTour, focados majoritariamente no setor hoteleiro de luxo na Serra Gaúcha. Em sua fala, Laura criticou a priorização desses complexos enquanto municípios ainda tentam recuperar a infraestrutura básica e informou que vai acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas para a apuração do caso. O edital da iniciativa, instituída por decreto em 2025, exige investimento mínimo de 50 milhões de reais por projeto e corre sob a supervisão das Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com execução conjunta com a Invest RS. Na mesma semana em que o governo federal editou uma medida provisória para zerar o imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares, o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos aqui do estado, apresentou um projeto de lei para obrigar a União a restituir os valores arrecadados com a chamada taxa das blusinhas. Na justificativa, o parlamentar gaúcho classifica como assimetria moral o fato de o executivo manter nos cofres públicos os valores recolhidos entre agosto de 2024 e maio deste ano por uma política tributária agora abandonada. O texto estabelece que os valores devem ser devolvidos integralmente com atualização pela taxa Selic, preferencialmente de forma automática via sistemas da Receita Federal. Marcon defende que a medida é um instrumento de justiça fiscal para milhões de brasileiros, especialmente os de menor renda, que suportaram o ônus da taxação enquanto esteve em vigor. Pré-candidatos gaúchos às eleições de 2026 já começaram a divulgar suas campanhas de financiamento coletivo, as populares vaquinhas virtuais, liberadas nesta sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. A modalidade permite que apoiadores façam doações pela internet para o custeio das futuras atividades eleitorais, desde que o processo seja intermediado exclusivamente por empresas previamente cadastradas e aprovadas pela Corte. Falando ainda de Rio Grande do Sul, o Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS, aprovou investimento de 111,6 milhões de reais para implantação de centros regionais de gestão integrada de riscos e desastres no estado, sob coordenação da Defesa Civil. As estruturas, que funcionarão como sedes regionais em municípios como Lajeado, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria, atuarão na prevenção, preparação, resposta e recuperação em situações de desastres. O deputado federal Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, reuniu-se nesta quarta-feira no Ministério da Educação em Brasília para articular a instalação de um campus avançado do Instituto Federal na cidade de Tenente Portela. A comitiva gaúcha, que incluiu o prefeito Rosemar Sala, do município do Noroeste Gaúcho, e secretários municipais, apresentou a demanda diretamente a diretores e assessores da pasta federal. Atualmente, a unidade de ensino federal mais próxima do município fica localizada a aproximadamente 80 quilômetros de distância, gerando barreiras geográficas importantes para o acesso dos jovens locais ao ensino superior. A proposta inicial apresentada ao governo prevê a abertura de até 3 cursos de graduação, visando impulsionar o desenvolvimento socioeconômico regional e a valorização das culturas locais. Porto Alegre sediou nesta sexta-feira mais um ciclo de debates sobre a proposta de redução da jornada de trabalho que está em discussão no Congresso Nacional. O encontro, integrado à agenda do Programa Institucional Câmara pelo Brasil, centralizou as discussões em torno de emendas que buscam estipular prazos de transição para o novo regime, além de mecanismos de compensação fiscal para os custos das empresas. Falando ainda aqui da capital gaúcha, entrou na pauta de discussões da Câmara de Porto Alegre o projeto da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que institui a Semana Municipal do Automobilismo no calendário oficial da capital. A proposta sugere a celebração na semana do dia 26 de julho, em alusão à data de fundação da Federação Gaúcha de Automobilismo, visando impulsionar ações integradas de esporte, turismo e educação promovidas pela Prefeitura. Na mesma semana em que o governo federal editou uma medida provisória para zerar o imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares, o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos aqui do estado, apresentou um projeto de lei para obrigar a União a restituir os valores arrecadados com a chamada taxa das blusinhas. Na justificativa, o parlamentar gaúcho classifica como assimetria moral o fato de o executivo manter nos cofres públicos os valores recolhidos entre agosto de 2024 e maio deste ano por uma política tributária agora abandonada. O texto estabelece que os valores devem ser devolvidos integralmente com atualização pela taxa Selic, preferencialmente de forma automática via sistemas da Receita Federal. Marcon defende que a medida é um instrumento de justiça fiscal para milhões de brasileiros, especialmente os de menor renda, que suportaram o ônus da taxação enquanto esteve em vigor. Divulgado nesta quarta-feira pela Fiergs, o índice de confiança do empresário industrial gaúcho avançou 4,1 pontos em maio, atingindo a marca de 45,9 pontos e quebrando a sequência de 3 quedas consecutivas. Apesar do respiro embalado pelo desempenho da atividade nos meses anteriores, o indicador permanece abaixo da linha dos 50 pontos, o que para a federação sinaliza um cenário de falta de confiança e cautela no setor produtivo. Trazendo ainda destaques do Rio Grande do Sul, o juiz Fábio Balsadua Machado, da 2ª Vara Cível de Taquara, suspendeu em caráter liminar a lei municipal que reajustou os salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários da cidade até 2028. A decisão atende a uma ação popular movida por um parlamentar local e um advogado que apontaram irregularidades no horário das assinaturas digitais durante a tramitação do projeto na Câmara de Vereadores. Mais de 80 pedidos de audiência pública de diferentes municípios do estado já foram registrados pela Comissão Especial de Fiscalização da IGEA Corsã, instalada na última semana na Assembleia Legislativa. A presidente do colegiado, deputada Estela Farias, do PT, afirma que as solicitações provêm de vereadores e lideranças de diferentes partidos políticos, inclusive chamando atenção à presença de nomes de municípios que são administrados por partidos não integrados à oposição ao governo gaúcho. A comissão planeja dar início às agendas no interior do estado após a votação do seu plano de trabalho, prevista para a reunião do próximo dia 27 de maio. Com os deputados Cláudio Tati, do PL, na relatoria e professor Bonato, do PSD, na vice-presidência, a CPI terá um prazo total de 120 dias para a conclusão dos trabalhos de fiscalização e sugestão de ações. Eleita no início de maio, a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Bratini de Gonzales toma posse nesta sexta-feira como nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A magistrada, que sucede o desembargador Mário Crespo Brum, comandará a corte ao lado do desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas, que assume na mesma sessão como vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Falando ainda de eleições, o MDB e siglas aliadas realizam agendas de pré-campanha neste final de semana em Erechim e Passo Fundo, mobilizando lideranças regionais com a presença da chapa majoritária, liderada por Gabriel Souza, do MDB. A programação começa nesta sexta-feira com ato político no Alto Uruguai e segue no sábado com o encontro Vozes do Rio Grande, coordenado pelo ex-senador José Fogaça, para coletar sugestões de diretrizes para o projeto de governo da sigla. Por meio da
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez.
dois minutos para meia-noite. Você está na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Minutos finais aqui do Pampa News. Já estamos aqui na passagem do horário, né? Com o nosso querido Berdão Pires, que vai ficar com você na madrugada aqui da Rádio Pampa, aqui no Palácio da Comunicação, Ipiranga 1500, analisando aqui a noite, um friozinho. Estava agora há pouco aqui, 4 graus em Caxias do Sul. Aí é bom, né? 4 graus, hein? O Berdão Pires, que não é um adepto, né, ao frio, mas o frio é... que nem mandou nosso ouvinte aqui, Luí, tá frio de renguear Cusco aqui, né? Pessoal que é fora do Rio Grande do Sul, não sei se conhece essa expressão, mas para botar um pé no gelo, pé, né? Tira uma pata do gelo, tira no pé para não congelar, o Cusco levantava a pata para aí acabava renguendo o Cusco. Que expressões gaudérias aí, né, meu querido? O Berdan Pires, seja bem-vindo, fazendo uma passagem para nós. Obrigado, né?
Rádio Sibéria, mais uma madrugada de Rádio Sibéria. Rádio Sibéria.
É mais frio aqui que o estúdio lá ou não? Ou dá impressão, porque ele não, é maior?
É mais frio. Nós temos um vidro aqui, né, que isola, mas não 100%.
Mas não muito.
Uma temperatura de 9 graus, por exemplo, vem um pouco lá. Lá era mais como de num cantinho, num buraquinho fechado.
É, não tinha janela, talvez menor nada. Também, não tinha muito fluxo de ar.
Que é mais frio.
Bom, aqui me despeço, fique agora com o Berdão Pires no Pampa da Madrugada. Obrigado pela honra de servi-los, não se esqueçam, bem sempre vence o mal. Tchau, tchau.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Rádio Pampa.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa. 51998415071. Repetindo, 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Boa. E no Twitter é @Rádio Pampa Boa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. O Berdan Pires.
Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio do sul da América do Sul. Eu sou o Berdan Pires e esta é a Rádio Pampa, FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Estamos no novo dia. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026. 5 minutos deste novo dia. Temperatura já está nos 10 graus. Pô, já fui recebido aí com 10 graus. É mais uma madrugada de Rádio Sibéria. Umidade 86%. Vento 3 quilômetros por hora. Céu limpo, pouquíssimas nuvens no céu. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos, porque afinal falamos para o mundo inteiro, né? Em todos os fusos horários, é o nosso Pampa na Madrugada. E vamos conferir agora os assuntos em pauta no programa de hoje. Assunto do momento, para você que está ouvindo a Rádio Pampa, qual o assunto do momento? Tema 2, o brasileiro em geral entende de política? Tema 3, o que vai acontecer nas eleições deste ano? 4. Com mudança na equipe da PF que investiga INSS, Lulinha, Frei Chico, etc., pode-se desconfiar que Lula está interferindo na PF? Tema 5. 6 em cada 10 brasileiros, 6 em cada 10, não souberam que o indicado de Lula ao Supremo foi rejeitado pelo Senado, aponta pesquisa Datafolha. A pergunta é: esse povo sabe votar? Vamos então para o tema número 6. A pergunta é a seguinte: o Google anda mais burro, entre aspas? Anda mais burro? Se sim, o objetivo seria incentivar a mudança para o Gemini? Tema 7, 22 de maio de 1950, nascimento de Bernie Taupin, letrista das músicas de Elton John. A pergunta é objetiva: qual a melhor música de Elton John? Tema 8, 22 de maio, Dia Internacional da Ideia. Qual foi a melhor ideia de sua vida? Tema 9. Em 22 de maio de 1908, os irmãos Wright apresentam seu artefato voador no escritório de patentes norte-americano. Em 1903, Orville Wright teria conseguido realizar o primeiro voo com um aeroplano mais pesado do que o ar, o Flyer One. No entanto, alguns atribuem a Santos Dumont o feito que teria acontecido, que aconteceu em julho de 1906 com o 14 bis. sinceramente, sem patriotismo ou algo assim, quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Tema 10. Segundo relatado na Bíblia, Pedro negou Cristo por 3 vezes. Então, por que ele foi escolhido o primeiro papa, segundo a tradição, entre aspas? E o tema 11. Futebol. Algo a comentar? São estes assuntos para tratarmos na madrugada de hoje, mais uma madrugada fria. Participe pelo WhatsApp 92-36-6315. Bem, temos também, além do WhatsApp, nós temos o nosso telefone fixo, onde você liga, deixa um recado gravado. 3218-2660. 3218-2660. Facebook, Pampa na Madrugada, página, Oberdan Pires, o perfil. Instagram, Oberdan Pires. X, Twitter, arroba Ober Pires. E temos nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google, Oberdan Pires, canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para isso, para se tornar membro, mande um e-mail para oberdanpires1@gmail.com. oberdanpires1@gmail.com. E aí vamos informar, né, direitinho. Ali vai um texto explicando como funciona, não é? Um texto explicando como funciona, alguns vídeos e tudo mais, certo? Então, senhoras e senhores, dito tudo isso, quero lembrar que estamos começando aí com um plantão de informações, também com, além do nosso plantão de informações, vamos levar entretenimento no seu rádio e, é claro, muita opinião, especialmente a sua. Declaro abertos os trabalhos. Está no ar Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Neste momento, a temperatura em Porto Alegre está dos 10 graus. Umidade relativa do ar 86%, vento 3 km por hora. Céu limpo em Porto Alegre. Vamos conferir então a previsão. Já observamos que até domingo, né, a tendência era essa, de tempo bom, sem chuva. E assim parece que vai permanecer. Hoje, então, um dia com sol e nuvens. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, a temperatura mínima prevista para hoje entre 8 e 9 graus, a máxima entre 17 e 19 graus. O sol irá nascer nesse dia 22 de maio, às 7h11. E o pôr do sol está agendado para as 17 horas e 32 minutos. Estamos no último dia, né? Último dia da lua nova. Amanhã, sábado, às 8h12, vem aí a lua crescente, no sábado. Mas hoje, ainda sexta-feira, 22 de maio, lua nova. Portanto, lua nova, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 12h15. Leia em Osso. Dólar cai a 5. De olho nas negociações entre Estados Unidos e Irã. Bolsa sobe. Após esconder relação com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro diz que não tem nada a esconder. Não estou aqui para defender nem acusar, diz presidente do Progressistas sobre Flávio Bolsonaro. Receita Federal pagará 16 bilhões no maior lote de restituição da história. Consulta será liberada nesta sexta. Congresso derruba vetos de Lula e libera verbas a cidades em período eleitoral. O presidente do Congresso descarta a leitura de requerimentos para criar comissão do Banco Master. Sem citar Flávio, Lula diz que nunca buscou lei Daniel Vorcaro para financiar artistas brasileiros. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
E agora, senta porque lá vem história. De maio da história. São 142 dias do ano que já percorremos. Faltam 223 dias para terminar 2026. O ano é 334 a.C. O exército macedônico de Alexandre o Grande derrota Dário III na Batalha de Grânico. 1176, os assassinos, chamados Rashashin, tentam matar Saladino próximo de Alepo. 1377, o Papa Gregório XI lança 5 bulas pontifícias para denunciar a doutrina do teólogo inglês John Wycliffe. Interessante. Vamos agora a 1774, Francisco de Ordúnia, em nome do vice-rei do Rio da Prata, toma posse do arquipélago das Malvinas, recuperado pelos espanhóis dos ingleses. Em 1843, a Associated Press é formada na cidade de Nova York como uma cooperativa de notícias sem fins lucrativos.
Que isso?
De vez em quando tranca, né, Magrão? Em 1880, a inauguração da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba por Dom Pedro II. 1906. Os irmãos Wright recebem a patente americana número 821.393 para sua máquina voadora. Pois é, vou afirmar aqui a data, a produção pegou 1908, 1906, 1906 isso ocorreu, exatamente. Falamos aqui, o senhor Orville Wright teria conseguido realizar o primeiro voo com um aeroplano mais pesado que o ar. Então, aí ele registra. E em julho de 1906, Ele patenteia. E o voo teria acontecido 3 anos antes. E em julho de 1906, aí Santos Dumont, como várias testemunhas, né, ele consegue decolar um pouco ali, com voar um pouco, mas consegue com o 14 bis. Em 1930, em seu voo inaugural na rota para a Alemanha, ou melhor dizendo, da Alemanha para a América do Sul, o Graf Zeppelin chegou primeiro ao Recife, atracando no campo do Jiquiá. Segunda Guerra Mundial, 1939. Alemanha e Itália assinam o Pacto de Aço. Em 1942, o México entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Em 1952, o governo argentino denuncia a existência de um complô para assassinar o presidente Perón e sua esposa, Evita Perón. 1959, a Revolta das Barcas, Rio-Niterói, levante popular que terminou na depredação da residência dos empresários da concessionária e a estatização do serviço. Vamos agora a 22 de maio de 1960, o grande terremoto do Chile, o mais potente já registrado, 9,5 na escala Richter. 1964, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, lança a Grande Sociedade, uma série de programas domésticos cujos objetivos declarados eram eliminar a pobreza e a injustiça racial nos Estados Unidos. 1990 era lançado o Windows 3. Vamos agora ao ano de 2010. Após 45 anos de espera, a Internazionale de Milão é novamente campeã da Liga dos Campeões. Fechando então. Na China, um mau tempo mata 21 corredores na outra maratona de 100 quilômetros na floresta de Pedra do Rio Amarelo, província de Guangzhou. 21 corredores morreram? Atribui-se ao mau tempo. É assim, né? Muito bem, vamos saber quem nasceu nesta data, então, dia 22 de maio. Richard Wagner, nascido em 22 de maio do ano de 1813, em Leipzig. Wagner morreu em 1883, ele viveu 69 anos. Richard Wagner, maestro, compositor, diretor de teatro, ensaísta alemão. Wagner, Richard Wagner. Vamos falar de outros nomes ligados a esta data. Temos Santa Rita de Cássia, nascida em 22 de maio de 1457, freira agostiniana da diocese de Spoleto, Itália. Santa Rita de Cássia. Bem, ela foi canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900. Nasceu em 1381. Vamos trazer outros nomes ligados a esta data. Laurence Olivier, ator e diretor inglês. Falamos também de Evita Perón. Evita Perón, Eva Perón, nascida em 22 de maio do ano de 1919. Há também aqui uma dúvida com uma outra data, mas enfim, ela foi uma mulher que fez história na política da Argentina. Meia-noite, 26 minutos, falamos agora de... Lembrei da minha amiga Janete Cecim, Charles Aznavour. Aznavour.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus.
Charles nasceu em 22 de maio de 1924 em Paris. Viveu 94 anos, falecendo no ano de 2018. Cantor conhecido mundialmente.
E que o cœur se serre.
Em 1900 nascia Yvonne de Gaulle, primeira dama francesa. Automobilista italiano Sergio Mantovani. Guy Marchand, ator artista francês. Richard Benjamin. Newton Cardoso. Bernard Shaw, jornalista norte-americano, nascido em 1940. Responsável por diversos atentados à bomba, autor de um manifesto contra a crescente industrialização da sociedade mundial. Theodor Kaczynski, nasceu em 1942. E agora falamos do compositor letrista Bernie Taupin. Parceiro das letras das canções de Elton John.
Sinner,
McCartney. Nasceu em 22 de maio do ano de 1950, está completando 76 anos. Está ficando adulto. É uma dupla que está ficando adulta, né? O letrista Bernie Taupin e o criador de melodias fantásticas, Elton John. Outros nomes dessa data: George Best, jogador britânico também. A modelo Naomi Campbell, completando 56 anos. Pedro Paulo Diniz, da Fórmula 1. Fabiola Molina. Pingo, do futebol, Arturo Vidal. Barbara Evans. Thiago Leifert. Ele completa hoje 46 anos de idade, está ficando adulto. Meia-noite, 31 minutos, e agora falamos do cantor britânico também, Morrissey. Ele completa hoje 67 anos, também ficando adulto. Famoso aí na banda de Smith. Seguimos outros nomes ligados a esta data. Tem a Maísa Silva. Ela completa hoje 24 anos. Aquela criança que brincava com o Silvio Santos no palco. Está ficando adulta.